Olá, bom dia Ricardo e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. É de facto portanto, muito oportuno e relaciona-nos com muita coisa este Dia Mundial do Médico de Família, e o médico de família que será um dos alicerces do Sistema Nacional de Saúde, tem andado um pouco nas bocas do mundo e já há cerca de década e meia pelas ruas da amargura, durante os anos difíceis em que tivemos a intervenção financeira de Troika para combater aquilo que na altura se chamava desperdício, e não era desperdício, era essencial, mas para diminuir a despesa pública. Os funcionários públicos foram diminuídos de cerca de três centenas de milhares para a dimensão do nosso país, quase podemos dizer que um em cada quatro funcionários públicos foram descartados. E a partir daí não conseguimos, de facto, virar a página de repente. É um processo longo, penoso, porque afeta a qualidade dos serviços públicos, e daí a pressão e a reclamação permanente de que é preciso repor. Dá a ideia que o Governo teve consciência de que era preciso repor, mas que não tem tido os meios suficientes para repor de repente. E por isso, sucessivas metas de um médico de família para cada português, que António Costa foi prometendo e foi fixando prazos e datas e que não foi cumprindo, de facto um sinal de que, penso que não será de boa vontade, será daquilo com que se compram os melões e com que se contratam funcionários públicos, porque é tal como quando se fala dos professores, quando se fala de enfermeiros, quando se fala de funcionários judiciais, quando se fala de polícia, quando se fala de médicos, estamos a falar de funcionários públicos. E, portanto, há um déficit muito grande e que não venham mais algumas tendências neoliberais a reclamar de que Portugal tem excesso de funcionários públicos, de que não deve ser o contribuinte a pagar as despesas uns dos outros e que isso depois cai nos impostos, mas a verdade é que são as nossas escolhas. São as escolhas da organização do nosso país, da solidariedade intergeracional, interclassista. As pensões de que hoje são pagas a contribuírem e fazerem fundos para pagar as futuras, também as pagar as passadas, é a chamada solidariedade intergeracional, e é também o apoio interclassista quando nós, a partir dos recursos daqueles que mais podem, conseguimos mitigar ou suavizar as condições de vida daqueles que são menos beneficiados. Pronto, esperemos que seja esta a continuidade, porque esta é o caminho da civilização. Assim, muito rapidamente, gostaria de saudar não só o arranque hoje do Rally de Portugal, que já foi o melhor rally do mundo e que é uma alavanca interessante para algumas das nossas formas de turismo, portanto, que corra bem, que volte a ganhar os prémios, que volte a ganhar a relevância e a visibilidade mundial que já teve, porque ajuda-nos a reconstruir um pouco a nossa economia. Tal como em termos regionais, também saúdo o arranque de uma feira de leitão, da festa de leitão, embora em formatos que experimentalmente vão ser completamente diferentes, e eu saúdo a coragem e a iniciativa e espero que o novo formato, naturalmente sempre sujeito a aperfeiçoamentos, que venha a correr bem, aliás, que venha a correr muito bem. Aproximamos-nos do final das discussões do Orçamento de Estado na especialidade e lá para o final do mês teremos votações. A grande questão anda à volta, as grandes questões andam à volta de como atacar a inflação, de como fazer subir os salários. E a questão não é assim tão simples como isso, deve merecer as preocupações e as reflexões de todos. enquanto que o salário mínimo podemos ir ajustando por decreto e, de facto, tem sido, quase podemos dizer, espetacular a forma como nos últimos 4, 5 anos passámos de 485 para 705 euros, foi por decreto, foi por quase imposição. Mas já no que respeita aos salários médios, de facto, aí já não é por decreto. Aí tem que ser a economia a gerar condições para que isso aconteça, a lei da oferta e da procura a funcionar, a produtividade, as exportações, a qualificação das pessoas. Esse é um processo que vai decorrer da economia e que, portanto, aquilo que se pode esperar é que sejam criadas condições para que a economia se robusteça, seja saudável e que possa, e para angariar a sua mão de obra que necessita, particularmente a mais qualificada, se disponha a pagar mais do que aquilo que paga hoje. Temos o Presidente da República em Timor-Leste, muito bem, a fazer lembrar o papel que Portugal desempenhou há cerca de 25 anos atrás, para dar àquele país e àquele povo uma viabilidade de independência, de liberdade e de futuro. E temos o Primeiro-Ministro mais próximo do leste europeu, na Roménia, de lá para a Polónia, e depois uma visita também à Ucrânia. As notícias sobre a Ucrânia inundam-nos permanentemente todos os dias e toda a hora. Às vezes informação, outras vezes contra-informação. Não vale a pena estar a escalpelizar muito as questões. Apenas dizer que, em certa medida, a mim pessoalmente, a coesão europeia anda um bocadinho por baixo, anda um bocadinho pelas ruas da amargura. Porque é óbvio que a forma mais evidente de apoiar a Ucrânia poderá ser também, obviamente, que é fornecer recursos e meios, mas é sobretudo não financiar os russos. E, portanto, quando a Europa tem grandes desafios em termos de combate às alterações climáticas, à diminuição de consumo de combustíveis fósseis, e quando, através dos combustíveis fósseis, está a financiar a Rússia em muito maior escala do que aquilo que apoia a Ucrânia, aqui qualquer, e não há consenso na Europa sobre essa matéria, há avanços e recuos, há demora em tomar decisões que são objetivamente óbvias, algo de facto é para ter algumas dúvidas sobre este papel da coesão europeia e de que se nós efetivamente queremos ser ou não queremos ser um bloco regional com importância diplomática, com respeito militar, com regras e posicionando-nos na ponta de lança da civilização. Gostaria que as coisas de facto aí corressem melhores. Finalmente, estamos de facto num período de alta de Covid. Felizmente estamos, na generalidade, temos uma grande cobertura por vacinas e, embora haja um número excepcionalmente alto, muito alto, de contágios, a verdade é que não há consequências clínicas proporcionais. Aquilo que os hospitais estão a viver é que os seus próprios, tal como estão os serralheiros, tal como estão os funcionários das câmaras, tal como estão os administrativos, todas as pessoas das empresas, não há empresa que não tenha, que não diga que não tem lá dentro um surto, também funcionários dos hospitais estão numa percentagem alta em isolamento profilático porque estão contaminados. Felizmente contaminados, e são de facto contaminadores, mas sem grandes, por aquilo que as estatísticas nos dizem, sem grandes consequências ou sem consequências muito graves ao nível de cuidados intensivos ou mesmo ao nível das hospitalizações. Estão os hospitais um pouco vazios e é do seu pessoal que também tem que ficar em casa com maldito bicho. E pronto, desejo-vos a todos uma boa quinta-feira. Acho que nos voltaremos aqui a encontrar na quinta-feira da Ascensão.